Avante, roladores! Começando hoje mais uma noite tenebrosa, escura, sombria, que sussurra em nossos ouvidos palavras demoníacas, pois estamos voltando para a mesa de Shadow of the Demon Lord, aqui no RPG de Quinta. E vou chamar agora, primeiro, aqueles que irão ser jogados na condenação eterna e vagando por este mundo, os jogadores, começando com ele, que é metade criatura pensante, metade vegetal, Kiwi.
E apoi, fala roladores. É, aqui a gente começa mais uma nova fase nessa nossa grande aventura. E após vários eventos, né? Vamos ver como é que os nossos personagens vão lidar com tanta carnificina e insanidade.
Certo. E o nome da sua personagem, classe e raça?
Bom, a minha personagem se chama Lily Grant Shane e é uma...
Vai no seu tempo. Emaranhada, tal qual uma
é uma metade.
É a raça.
É uma ima. Mas é uma dríade. É uma mistura de planta com humana. E ela basicamente é uma guerreira da classe galante. Ou seja, ela luta com agilidade.
Beleza, a próxima jogadora aqui com reflexos felinos rápidos o suficiente para capturar uma bolsa para si. Gui!
É, realmente, capturei uma bolsa para mim, não, largo mais. É, tudo bom, gente? Aqui é a Gui, eu faço então aí o personagem Nadine, que é uma frajolinha muito da preguiçosa, muito fiel à personagem da Ceci. Praticamente a pet da todo o grupo. E pretendo continuar na preguiça, agindo de forma mais certeira e procurando espalhar fofuras por aí.
Beleza, e o próximo agora é... Não, calma. É Nadine, aí classe e raça. Faltou.
Nossa, cabeça. Eu sou... Clériga e sou da raça. Eu, gente, esqueci a minha raça.
Nomande.
E eu sou uma Normand. É, então eu sou uma clériga da classe Normand.
Beleza. Agora, a próxima é ele, que é o protagonista de um podcast de True Crime, ST. É,
então. Salve, galera. Hoje a gente tá jogando aí com grandes gibas. E a classe dela eu também esqueci, que nem todo mundo. É o Muskin. Nosso caçador aí, Muskin, atirador. E pronto pra próxima, vamos ver o que vai dar hoje. A última vez quase rolou TPK já, acredito que hoje possa acontecer.
É o sonho do mestre. No grupo de mestres eu estou ainda perdendo pra Max, que é outro colega da gente, que tem o recorde de 2 TPKs, mas estou correndo atrás.
O sonho tá lá, basta alcançar. Beleza, o próximo entre os jogadores será ela, a única capaz de assinalar que é bondosa na enquete do chat lá do RPG, que é a Ceci. Ceci, venha e apresente.
Oi. Eu sou a Aenerys Shadowweaver, eu sou uma elfa cinzenta, Spellguard. E a minha personagem, ela foi criada de maneira um pouquinho diferente, então ela não é tão preconceituosa contra outros elfos. Não é à toa que ela tá andando com esse bando esquisito.
Ela não é preconceituosa pra no minuto seguinte ela ser, né?
Não. Então, aí a minha personagem, ela... quer acreditar que o mundo possa ser um pouco melhor. Então ela ainda não foi destruída pela Legião ainda.
Beleza. E infelizmente o último dentre os jogadores, o menos importante, eu, Jefferson, figura que sempre se arrastando aqui nos porões da RPG de Quinta, participando das mesas, estarei jogando com Cremos Cracks. Ele que é um ladino goblin com um passado apagado de propósito, pois temos contas a pagar e dinheiro a procurar. E por fim, chamamos ele, o nosso carrasco, engenheiro da nossa perdição, aquele cara que tá só esperando um vacilo, sussurrando como um demônio para que adquiramos corrupção e todo tipo de insanidade, Lucas.
E aí, pessoal, sou o Lucas, serei o mestre dessa campanha, nossa campanha de Legião, onde insanidade e corrupção são coisas boas. Só você escutar, só aceitar o que as vozes falam no seu ouvido.
Se fosse ruim, ninguém girava o CD do Black Sabbath ao contrário, né?
Exatamente. Onde começa a tocar o CD também. Da Xuxa. Beleza. Quem quer fazer o resumo da última sessão?
Eu tenho aqui, mas deixo aberto para quem quiser.
Ah, a última sessão foi por pouco, viu?
Dá-lhe, Jefferson.
Pode falar, Jefferson.
Beleza. Ainda sitiados na cidade de Revon, ou Evon, uma cidade que é dentro do território élfico, a sessão se iniciou com a revelação de um fardo inesperado para os jogadores. Éramos, na verdade, vetores de uma espécie de praga mortal, uma doença que assolava, a partir de nós, toda a cidade. Descobrimos que essa calamidade era fruto dos experimentos conduzidos por um elfo de olhos verdes, chamado Johan Hacker, cujas intenções ainda permaneciam envoltas em um certo mistério, agora só ficando evidente que não eram tão boas assim. Diante dessa revelação, o Kremos Krax tomou uma decisão drástica. Ele assassinou o arauto elfo chamado Zeno Halores, que servia ao Johan Hacker, e se apoderou do seu livro de registro. Tomou ele contendo informações sobre os casos e experimentos realizados a partir do desenvolvimento dessa doença. Foi daí então que ocorreu o flashback da personagem do Kiwi, a Lily Grant, que durante um sonho vívido, a Lily Grant experimentou um vislumbre do seu passado, em que uma visão ela viu-se diante de um carvalho ancestral, uma entidade mística cujos ciclos de despertar e repouso se repetiam ao longo das eras, e seguiu sentindo-se atraído para essa presença enigmática desse ser a qual ela aparentemente tem algum tipo de hierarquia natural. Contudo, essa sua jornada onírica, né, levou a testemunhar um evento meio que devastador, que diante das hostes de um certo casal divinal, o carvalho primordial foi destruído e a figura feminina da Lily Grant resignou-se a fugir para dentro de seus sonhos mais uma vez, escapando da realidade trágica. Já o casal em si não teve as suas identidades plenamente esclarecidas e reveladas. Após recordar o massacre, extinguiu-se o seu conclave das árvores místicas lá, e um bosque outrora repleto de vida e magia, agora jaz em destruição, e o Kiwi guardava consigo um resquício de esperança, uma pequena semente do carvalho primordial consigo, símbolo de renascimento, continuidade e uma vã esperança nesse mundo que está só esperando para pisar na sua pretensão. E foi quando a gente estava na cidade de Revon, ao despertarmos ao voltar desse flashback, nós despertamos para a realidade brutal de Revon, que era uma cidade devastada por essa doença, onde as pessoas tinham pústulas e estavam completamente cadavéricas e mortas, né? Pelo menos era o que a gente achava. A cidade estava nesse constante estado de calamidade, assolada por doença, papapá. E nós, inadvertidamente, sem saber que, disseminamos, né? Diante dessa situação, buscamos alternativas para nos curar. Foi ventilada a opção de nos curar. E, se possível, conter a disseminação desse mal. Nesse contexto, o Kremos recorreu a Nadine, questionando se ela teria informações contidas no livro de registro que pudesse auxiliar ela a tentar achar uma forma de reverter ou até atenuar a nossa doença infecto-contagiosa. E após meticulosa pesquisa, a Nadine apenas recobrou o conhecimento de uma possível solução: a comunhão com as três musas dos bosques, entidades de cura venerada por sua pureza e conexão com a natureza, a qual ela aparentemente tinha um certo saber sobre. Foi aí, nesse embate, depois de decidir os caminhos que iríamos seguir em meio a tentativas de cura, fomos interpelados com a chegada de um ser dantesco, né, uma provação ainda maior, porque demoramos demasiadamente na confabulação do que deveríamos fazer a seguir, e foi nesse momento de hesitação que atraiu uma entidade medonha e bizarra, uma abominação nomeada por Falha Mórbida. E a chegada dessa Falha Mórbida iniciou-se um embate que se seguiu meio tenebroso, árduo pra caramba, e a criatura pulsante de corrupção desafiou nossa resistência e habilidade. O combate foi intenso, custoso, exigindo o máximo de cada um de nós. No entanto, no final, conseguimos dissipar uma grande quantidade de corrupção que assolava aquele local. E assim encerrou-se a sessão, deixando-nos marcados tanto pelo combate, pelas revelações sombrias que nos cercavam. Fim da sessão.
Parabéns. Você tem gratuitamente uma rerolagem até o final da mesa de hoje. Na tua ficha tem algo chamado pontos de fortuna.
Satanagem.
Não, ponto de fortuna. Fica perto das armas. Adiciona um ponto.
Ô mestre, eu tinha esquecido completamente das magias. A culpa foi minha na hora de jogar.
Sem problema. É um sistema novo.
É.
Ô Lucas, onde é que tem isso?
No final da ficha. Olha tuas armas, lado direito.
Armas, né?
É, provavelmente tem, deve ter uma daga, uma coisa assim. Aí tem fortuna.
Bem do lado da propriedade.
Bora lá. Vamos começar esse combate, antes de eu iniciar narrando, fazendo uma coisa que eu gosto muito, que é rolar em tabelas aleatórias. Kiwi. O primeiro seria o Gibas, com o ST na verdade. Mas infelizmente, até o momento, eu falhei com ele. E ele não tem nenhum ponto de insanidade nem corrupção. Então eu salto, então a gente pula o Gibas.
Gibas é puro.
É. E Kiwi, primeiramente, joga um D20 e se cair 3 ou menos, me avisa.
3?
Ou menos.
Idade, né? Cadê? Como é o roll mesmo? Comando do roll?
Barra R. Passo. Um D20. Ou tu pode ir no lado esquerdo, onde tem um dadozinho, e pela parte gráfica. Você que escolhe. 16. Nada acontece. Faz outro teste, também um D20. Se tirar 12...
Vai rolar até acontecer?
Não. 12 ou menos, me avisa. É a insanidade e a corrupção dele.
Ih.
Caiu?
Caiu.
Caiu 10. Maravilha! Como a sua corrupção caiu menor que sua corrupção, você rola pra mim um D40.
Bora lá. Oi? 36.
Foi.
36.
Joga na média.
Que maravilha! Puta que pariu, eu adoro a casa. Eu vou dar um show to players pra tabela que eu tô olhando, pra vocês verem que eu não tô roubando. Mas a partir desse momento, pra todo sempre, flores e plantas a curta distância da Lily Grant murcham e morrem.
Nossa.
Onde é que tem? Onde é que tem? Qual o número que foi que deu?
Na 36. Eu dei show to players pra tabela.
Nossa, que coisa ironicamente trevosa pra ele, né?
A minha personagem, ela... Nossa, velho. Ela
é uma erva daninha, ela mata as outras.
Ela vai entrar em depressão.
Bora lá.
Ela pode até se curar da doença que mata, mata seres de carne, mas não a doença que é matar seres vegetais.
Kiwi, vai lá em background na sua ficha, por favor. Tu vai ver que tem um bocado de coisa. Tem trinca, tem não sei o que lá. Adiciona mais um. Bota corrupção. E copia e cola isso. Mas nem só coisas ruins acontecem. Joga um D6.
Calma, deixa eu...
coisas pode... muito piores também acontecem, rapaz.
Flores e...
Quer que eu copie e jogue no chat pra facilitar?
Não, pode eu escrever aqui.
Pessoal, eu vou guardar o cachorro aqui.
Beleza.
E volto já.
Beleza.
Ok, vai lá. Dá um D6 agora, né?
Aham. E soma o teu modificador de sabedoria, de vontade, na verdade. Se for negativo, você soma mesmo assim.
4.
Quanto é teu modificador de vontade?
Acho que não muito alto. -1.
Você perde 3 pontos de corrupção. Beleza? Nadine, a senhorita tem 0 de insanidade, então você não rola. Mas tem 5 pontos de corrupção. Joga um D20 e se cair 5 ou menos, me avisa, por favor.
Uhum. Eu só tô com a boca cheia, tá? Só pra avisar.
Certo.
Mestre, lembra que eu queria que durante a batalha a minha aparência ficasse com as... tipo, meio escura e as flores murchas?
Aham.
Tipo, eu quero manter essa aparência.
Beleza.
É barra R.
Uhum. Eu preciso de um computador novo, galera. Sério mesmo. O Roll20 não tá carregando direito. Já vai.
Ele ficou meio pesadinho depois da atualização que mudou a interface. 11. Nada acontece. Bora lá. Agora é a Aenerys. Eu não lembro como é que tá a Aenerys. Deixa eu ver. Ah, maravilha. A Aenerys, você tá com insanidade até que altinha, mas tem poucos pontos de corrupção. Joga um D20 a princípio. Se cair 10 ou menos, me avisa, por favor.
Cinco? É.
Maravilha. Joga... Cadê? Não é essa. É essa aqui. Cadê? Por que não tá abrindo? Acho que já tá aberta, minimizada e eu não estou vendo. Tá aqui. Joga... um D20 de novo. Deixa eu dar um show to prayers pra vocês.
19.
A partir de agora, sempre que a sua personagem dormir... ela tem pesadelos horríveis.
Ai, meu Deus.
Claro, na última sessão ela quase morreu.
Aham. Uhum. Na tua ficha, vai lá, por favor, Ceci, na parte de background. Clica no lapisinho ali, aí ele deixa editar. Aí adiciona um novo, por favor. Aí bota insanidade, não é corrupção. E... eu vou copiar e colar a descrição, que aí fica mais rápido.
Já copiei.
Já copiou? Isso, maravilha.
Já.
É tu copia e cola. Joga outro D20, por favor. E tem que ser... acho que é 3 o teu modificador de corrupção. É baixo. 16. Nada acontece. Não sei se Gerson voltou já. Não voltou. A gente segue daqui enquanto o Jefferson voltar e ele faz as rolagens dele.
Eu tô aqui.
Beleza, Jefferson, tô com a tua ficha. Você tem 0 de insanidade, eu preciso melhorar. Mas tem 6 pontos de corrupção. Joga um D20, se cair 6 ou menos, avisa.
Beleza. 5.
Joga um D40.
Peraí que o comando aqui é meio chatinho.
Uhum. Enquanto isso, Ceci, joga um D6 mais o teu modificador de sabedoria, de vontade. É quanto você perde de insanidade.
Deixa eu olhar aqui.
Jogasse, Jeff?
Nove.
Vamos lá. Quando você fala, um choro baixo acompanha as suas palavras, como se uma alma estivesse sofrendo.
Ah, mas é igual a minha voz normal, então.
Quatro.
Quanto é tua
Eu acho que é até um pouco ofensivo Zero. Isso aqui.
Zero.
Diminui em 4 tua insanidade. Foi insanidade, né? É.
Isso.
É... Quer rolar, Jefferson?
Quer.
Rola aí, mas se o que cair, caiu.
É porque eu já tenho o coisa de default, é? Na minha vida. É um roll D40, né?
Tem umas que são muito boas, velho. Puta merda. 34. Sua pele tem a consistência e o cheiro de bacon frito.
Porra! Nossa. Que eu sempre quis! Corrupção, você nunca falhou comigo! Porra, meu, eu posso ter isso na vida real, Lucas? Ah, só se eu que me queimasse com bacon frito, né?
É. Na tua ficha, clica lá em background.
Cara, que maravilha, doido!
Não é maravilhoso, não, mas ok.
Clica em background. Tinha um cheiro não muito agradável, isso é a melhor coisa que poderia ter acontecido.
Clica lá em background na tua ficha, aí vai ter um monte de coisa, aí tu adiciona mais um, bota corrupção. Copia,
eu sou um deus entre os homens. Eu cheiro a bacon frito.
Outra coisa, joga um D6 mais o teu modificador de vontade, que é quanto você perde de corrupção.
Peraí, Vici.
No seu tempo.
É, o nome disso aqui é antecedente. Eu coloco o quê?
Não, corrupção? Não é antecedente. Clica em background, bota um. É, que tá em português então, né? Adiciona um, bota a marca da corrupção, ou só corrupção, e copia e cola a descrição.
Corrupção.
Acho que o mais legal ficou com a Lily Great.
Legal em que sentido? Porque você vai dizer que cheirar bacon frito é uma coisa ruim?
Não, o personagem é ok, mas não traz terror e agonia sabendo que ele nunca vai poder estar entre os seus.
E a vontade constante do cara tá querendo comer bacon frito e não poder porque o cheiro vem dele mesmo. Cara, eu sou muito cheiroso.
Beleza, bora lá. ST, tá aí?
Sim, tô.
Bora lá.
Cara, tem consistência também de bacon frito, ou seja, eu sou crispy.
É, crocante.
Meu Deus.
Cara, Gibas, tu não sabe quanto tempo tu estás apagado. Você só lembra da última coisa de você e os seus pequeno bando de pessoas que oferecem seus serviços a poucos xelins de prata para pessoas que precisam de proteção, geralmente. Pessoas que viajam pelas terras extremamente perigosas do mundo de Kador, principalmente nas zonas do Império Ekatiano, onde não importa se você é um filho da deusa ou se você é uma cria de Uzoth. A única coisa que importa no Império Ekatiano é se você possui xelins de prato suficiente para se manter como um cidadão livre, se é que é possível dizer. Você, com seus aliados, estão dando um jeito de sobreviver nesse local, geralmente oferecendo proteção a caravaneiros e outros viajantes. Mas o último pagamento de vocês não deu muito certo. Quer dizer, deu muito certo e você finalmente achou que ia conseguir construir algo com seus aliados, com seus amigos de longa data. Pois um anão sombrio na última vez, pagou para vocês irem, para vocês acompanharem ele, partindo de Norfal, lá no extremo oeste do Dicador, até Nova Eldácia. Deixa eu dar mostrar um mapa para vocês. Hide Revel. Revel Arms. Ok. Norfal até Nova Eldácia. Deixa eu dar um ping. Estão vendo?
Sim.
Uhum.
Uma viagem contando apenas linha reta de aproximadamente 460 quilômetros. Mas, logicamente, vocês não conseguem fazer isso em linha reta. Há inúmeras montanhas, rios, bosques extremamente complicados de apenas cruzar. Vocês vão seguindo as rotas e assim o fazem. A quantia que for oferecido foi bastante significativa. Nada mais, nada menos do que 200 shellings de prata. Uma pequena fortuna para desafortunadas crias de Urzhov, que nem vocês. E a princípio, vocês simplesmente fizeram isso. Vocês foram emboscados uma ou outra outras vezes. Mas principalmente você e a Shinza, também uma Muskin, também com a aparência de um primata, também com uma mira poderosa como você, mas que prefere para utilização de armas mais silenciosas, que nem uma besta, foi bastante útil, tal qual você com suas pistolas de pólvora negra. Após bons dias, vocês já começam a passar por cordilheiras, atravessam as montanhas centrais e finalmente começam a ficar na parte mais simples, mais fácil, se é que é possível assim dizer. Deixa eu exibir onde ficam as montanhas centrais.
Esse é o flashback dos Gibas, né?
Sim, senhor. Nessa jornada em si, tem algo que os Gibas falam após finalmente vocês vencerem essas grandes cordilheiras, esse grande obstáculo natural? Ou não, ele é alguém estoico e mantém-se no caminho?
Não entendi, desculpa.
Os Gibas, após vencer esses primeiros obstáculos, as montanhas e etc., ele pensa algo, está contando com dinheiro, algo nesse sentido, ou simplesmente mantém-se focado no seu objetivo?
Não, ele mantém focado, ele mantém focado.
Beleza. Algo que você nota é que tal mercador, pelo menos assim o que ele fala, ele não possui muitas coisas, muitas posses com ele. Apenas um pequeno burro de carga para transportá-lo e nada mais. Ele não mantém nenhum tipo de, pelo menos não aparentemente, nenhum tipo de mercadoria. Que talvez seja um pouco estranho, talvez não. Isso cabe a você pensar. Mas o que importa é que vocês finalmente atravessam, conseguem atravessar essas cordilheiras, passam por... Desculpa, pessoal. Passam pelos obstáculos, até mesmo...
Charuto, tem que parar com o charuto.
É, tem que parar. Até mesmo a temível charneca fétida, local extremamente perigoso e repleto
de perigos. Fica lá a mente do Kevin.
E vocês conseguem vencê-las a duras penas. Alguns de vocês acabam relativamente feridos, mas vocês assim o fazem. Quando finalmente vocês estão chegando em Nova Eldácia, após semanas de viagem, vocês finalmente armam o último acampamento. Vocês estão a meio dia de viagem. O pagamento chegará em breve. O Gibas fala algo, faz algo, comenta algo com seus aliados. Você percebe que tanto a Shinza quanto Absai, seus amigos de longa data, estão fazendo muitos planos com essas moedas de prata, falando em montar finalmente o início de sua tão sonhada companhia mercenária, ou simplesmente, como as pessoas falam, sua legião, pois com essas moedas de prata terá o aval da Guilda da Lua Vermelha. O Gibas faz parte, tá ansioso para montar sua legião junto com seus aliados ou não? Isso não é algo pro Gibas, o Gibas só quer sua parte na recompensa.
Não, o Gibas quer ser o rei da legião.
Você
quer ser um legionário mor.
É, o Gibas quer ser ali o maior, o mais poderoso, ele quer mostrar potência mesmo.
Quando você começa a falar isso...
A tala na cabeça.
Você... Cara, peraí, porra, aí é foda. É, quando você começa, vocês começam a falar isso, o Absai principalmente começa a falar, mas Gibas, você é um bom atirador, mas pra liderar eu acho que eu seria melhor. Eu sei lidar com isso, eu consegui o contrato. Você pode ser meu braço direito.
Pô, demorou. Oxi. Se você foi ele realmente que tiver conseguido em off. Se foi ele realmente que conseguiu o contrato, pô, Gibas tá ali pra seguir. Quem sabe mais pra frente conquistar lugares melhores. Mas não, Gibas.
Escuta o César, não escuta esse cara, não. Apes! Strong! Cadê o.
Eu não, sei, tá.
O Gibas realmente, o Gibas aceita. O Gibas fala, não, sem problemas. O Gibas...
Strong.
Quando aceita, você fala isso, você vê que a Shinza fecha o rosto. Ela fica mais de canto, apenas fumando um pouco. E ela é, tanto é, que ela é a primeira a dormir. É, não fala mais nada. Você e o Absai conversam um pouco, mas nada muito sério. Tem algo mais que está passando na cabeça do Gibas ou por hora não? Não.
O Gibas pergunta pra ele, por que será que ela ficou braba?
Ele meio que dá de ombro, sabe como elas são, elas ficam, mudam a personalidade de vez em quando.
É um mais doido que o outro.
Mas não se preocupe. Se preocupe apenas em como você vai gastar as moedas de prata amanhã.
Não, beleza. Vou me preocupar com isso. Pode ficar tranquilo.
Beleza. Tem um barulho de um ventilador. Quem é, velho? Tá me incomodando um pouco.
Não sei não.
Foi mal.
Beleza. Você simplesmente vai descansar. Entretanto, você não acorda como
costumeira... Eu não posso ir falar a Camila, não?
Ah, pode sim, pode falar.
Ah, a hora que o cara sai fora, pá, eu vejo se eu consigo trocar uma ideia com ela, ver o que tá pegando.
Ela foi dormir mais um pouco. Eu tomo
banho com sabonete e macaco.
Ela foi dormir, tu balança um pouco, ela acorda, olha pra ti ainda com uma cara um pouco enfesada e fala, o que foi?
Eu que pergunto.
O Absai prometeu a você o posto de primeiro. Esse posto deveria ser meu.
Ah, mas eu posso ficar em terceiro sem problema.
Só existe um King Kong.
Ela olha pra ti.
Eu tô aqui pra ser o melhor pro grupo.
Entendo. Eu nunca consegui compreender completamente... Você.
É doideira, ligue não.
Ela olha pra ti, ela balança a cabeça e simplesmente fala: tem mais algo que você queira falar?
Não, tem não. Precisar só chamar.
Ela concorda contigo, mas tu vê que ela tá levemente incomodada.
É assim que o Gibas flerta, velho?
O Gibas não tá flertando.
Eu poderia.
Mas não quer.
Você faz mais algo, Gibas, ou não?
Eu espero passar o dia. Espero passar o dia. Vou tentar trocar uma ideia com o cara numa próxima oportunidade, se é que é. Vai haver.
Chama ele na moita e pede pra catar uns piões nele, pô.
Vocês vão catar uns piões ali, vou trocar uma ideia, uns piões.
Ainda de noite, você pança, se aproxima do Absai e o que você fala?
Falo, e aí, meu rei, beleza?
Ele afirma positivamente com a cabeça.
Ela ficou chateada por você ter me oferecido o segundo em comando. Ponha ela, eu fico em terceiro sem problema, só quero ser o melhor pro grupo.
Aí ele balança a cabeça pra ti e aí... não precisa se preocupar com isso, de manhã eu resolvo com ela.
Bom mesmo.
Tem mais algo que queira fazer? Já pensou naquilo que vamos poder comprar com esses pratos?
Não pensei, não. Não gosto de pensar.
Ele fala, ele dá um sorriso cheio de dentes pra ti, aí... Pois eu já sei exatamente o que faremos.
E o seu dinheiro?
Sim. Compraremos finalmente um contrato do Sindicato da Lua Vermelha. Com isso, poderemos andar por toda a Kador.
Pô, interessantíssimo, gostei.
Aí ele dá um sorriso, poderemos contratar mais pessoas com a licença.
Pô, maneiro. Mas falando em dinheiro, você também já deve ter percebido que o mercador não leva nada. Será que ele leva algum item com ele? E você sabe algo sobre isso?
Não tenho a menor ideia. Eu, pra ser sincero, nem me importo. Me importo apenas com as moedas de prata.
Eu também.
Aí, vamos descansar. Amanhã o dia inicia.
Fechou.
Você vai descansar. Você vê que a última coisa que tu percebe é que o mercador, o anão cinzento, antes de dormir, troca algumas palavras com o Absai. Provavelmente sobre a rota e qual horário vai amanhecer. Tanto é porque vem conversando com o Absai há bastante tempo. E depois ele volta a dormir. Ele não compartilha com vocês nem mesmo... o mesmo alimento, ele tem os mantimentos dele, tem a própria barraca e próprias coisas. Ele interage pouco com vocês durante a viagem. Você dorme, finalmente. Quando você acorda, sente algo levemente estranho. Sente a princípio, que tá em movimento. Uma sensação de acordar e sentir o corpo se mexer contra a sua vontade.
O meu corpo?
O seu corpo.
E eu acordo, eu já, mano.
Pra quem não achava ele assustador o suficiente em ser um macaco que atira e não pensa, né?
Quando você acorda, assim que você abre os olhos, a primeira coisa que você vê... é um grande espeto perfurando o seu pé e a próxima sensação é uma dor lancinante, enquanto você tem a sensação do metal perfurando carne, músculos e pele. E você sendo puxado, a pressão dessa força na sua perna faz uma dor lancinante. Você tenta gritar, mas você percebe, sua boca está amordaçada. Você olha de um lado para o outro, você vê que na sua frente há apenas o mercador, bem como a Absai e a Shinza, ambos conversando alguma coisa entre si. E algo que você nota é que uma sacola pesada de moedas de prata está nas mãos, tanto da Shinza quanto do Absai. Talvez tenha sido as exatas 30 moedas de prata extra? Talvez não. O importante é que a amizade e companheirismo têm um preço. Até porque vocês estão nas terras de Kador, onde honra não tem nenhum valor. Essa é a última visão que você vê dos seus amigos de longa data, Absai e Shinza, agora 30 moedas de prata mais ricos. Há algo que você pensa antes disso?
Difícil. Vingança, eu penso em vingança. Com certeza.
Enquanto
você... Nenhuma boa ação fica sem punição.
Exatamente. Enquanto você é arrastado para o seu novo lar, você simplesmente balança a cabeça. As memórias que vieram a ti agora, memórias de um passado relativamente recente, que você havia esquecido momentaneamente. Quando você olha ao redor, você se vê a alguns bons metros de uma grande cidade élfica. Cidade essa que está completamente tomada por criaturas abomináveis. Criaturas essas que quase levaram vocês a óbito mais uma vez. Vocês todos se entreolham. Todos vocês, de uma forma ou de outra, conseguiram sobreviver. Entretanto, todos vocês, de uma forma ou de outra, são uma versão um pouco mais alquebrada do que vocês eram poucas horas atrás. A noite em si começa levemente a cair. Vocês veem que a lua ainda não está na sua completude, bem como a iluminação ainda é relativamente boa. O sol também não caiu por completo. São por volta de umas 5 horas, mais ou menos, da tarde. Vocês ainda estão cansados, a adrenalina ainda está batendo. O que vocês fazem?
Eu havia fugido e feito rolagens de ladinagem na cidade. Uhum. Eu fiz uma, não consegui uma completa e falhou. Eu vou esperar o cair da noite para ficar mais furtivo e tentar de novo.
Eu me aproximo de todo mundo e vejo como é que cada um está, principalmente a Nadine. E faço um carinho na cabeça da Nadine.
O lugar que a gente tá tem, tipo, ele tem plantas, tem árvores, como é?
O local onde vocês estão, a princípio, é uma estrada feita aberta em meio à floresta. Estrada essa feita apenas de solo assentado. E a vegetação na parte mais periférica da estrada em si.
A gente tá acampado no meio da estrada?
Vocês ainda não estão necessariamente acampados. Vocês correram por suas vidas, acharam esse local seguro o suficiente e pararam, pelo menos momentaneamente, para tomar um ar, recuperar do embate em si que vocês saíram.
Pessoal, aproveitando o ensejo aqui, todos viram as enquetezinhas lá que eu joguei no grupo, né? Pra gente definir o que ia
acontecer. Sim.
O que Beleza. Vocês querem fazer? Fora a Jéssica já falou, a Ceci agiu, Gibas.
Não, Gibas vai ficar quietão. Gibas só vai acompanhar. Até o momento, Gibas tá putão.
Certo. Nadine?
Eu aceito o carinho da Ceci e fico mais em alerta, porque eu ainda tô meio assustado com tudo que aconteceu.
A gente não tem nenhum
sinal do crime. Eu antes de sair, Lucas, eu posso falar com a Nadine?
Pode,
só antes de sair e roubar.
Só um instante.
Beleza.
Calma. Que eu ia te falar alguma coisa, repete aí, por favor.
Tipo, como é que foi o encontro da gente pós-batalha com o Kremos, que tinha saído ali do local?
Ele tava esperando vocês. Quando vocês correram, vocês o viram. Acabou de acontecer tudo isso.
Tá certo. Eu quero partir pra cima dele.
Você os vê quando começa tudo isso, a Shadow Weaver começa a aproximar da Nadine. Entretanto, a Lily Grant, postura levemente ameaçadora, vai na direção do Crax. Crax?
Eu vou tentar me evadir da investida dela. Tentar não ficar sobre o domínio dela e perguntar: o que é isso? Perdeu a cabeça! Terminou de virar um completo vegetal! Eu vou tentar só usar evasão, Lucas, do movimento dela contra mim.
Vocês percebem que eu tô com uma aparência um pouco diferente. Aquela... toda aquela beleza que eu, a Lily Grant tinha depois de ter despertada foi aos poucos sendo consumida. E todas as flores e folhas verdes que estavam em seu corpo puxaram e se tornaram mais negras. E com muito ódio na voz, ela dá a investida no Kremos.
Onde você estava quando todos nós quase fomos mortos? Onde você estava?
Não devo satisfações a você ou qualquer um que seja! Cara, eu acabei de perceber que nós somos adicionais do Subway. Eu sou o Beco e tu é um vegetal à parte.
Se ele falar isso, eu quero apontar o meu machado pra ele.
Oh, se não deve nada, então acredito que a sua vida não deve ser tão importante, não?
Nem de uma vida é importante, não nesse mundo, não nesse lugar. Não pra eles, aí eu aponto pra Elfa. Não perca a... Eu tô falando isso meio que através da Lily Grant pra chegar na Nadine. Não percamos o foco. Ainda há um ritual a ser feito. Um ritual de cura. Pois a doença persiste.
Um detalhe, Kremos.
E a mata é logo ali. Hã?
Um detalhe, Kremos. Quando você fala isso e você aponta, você nota que toda a vegetação ao redor da Lily Grant tá murchando e morrendo.
Eu entrecorto a minha fala antes de concluir e percebo esse fenômeno. Fico completamente intrigado. Dou um passo à frente, meio semicerrando os olhos, assim, olho ela dos pés à cabeça e digo: vocês saíram vivos mesmo daquele combate? E eu já tô levando a minha mão ao sabre, assim, devagar.
Lily Grant, você olha ao redor. Aquilo que você comungava e era quase um, aquilo que apenas você conseguia sentir, a conexão única entre você e as nobres plantas que ali estavam vivas, essa conexão não existe mais. Há meio que uma repulsa agora. Quando você olha isso, você se toca. Ao redor não há mais vegetação. Há apenas galhos e... apenas galhos e folhas mortas. Você se tornou um anátema da vida natural.
Você agora é um avatar do podre.
Levando esse baque de realidade, eu quero cair de joelhos no chão, botar as duas mãos na cabeça e gritar.
Eu vou em meio ao grito dele, tocar no ombro e dizer:
Calma.
Temos Kremos, que manter o foco.
Quando você faz esse movimento, você vê sua mão. Sua mão não tem mais aquele verde pustulento belo. Ela está com aparência...
caramelizada.
Caramelizada, obrigada. Quando você mexe os dedos, você escuta um crack, crack, crack. Seu cheiro característico não mais existe. Um cheiro de carne retirada de porco sempre assada está ao redor de você.
Cara, é engraçado que eu tenho um focinho de porco também, né? Isso aqui é... A aleatoriedade não é tão aleatória assim, né?
Poético.
Você é quase um porco completo. E eu tenho um rabo de gato.
Na verdade, eu sou uma pururuca completa.
Tá até crocante.
Tá até crocante fazendo crack, 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 crack.
Pode continuar.
Eu vou olhar pro céu e vou gritar assim:
é para isso que você me escolheu? O que quer para mim? O que é que eu devo fazer?
Eu interrompo dizendo, tocando o ombro dela assim para trazê-la de volta do torpor que ela se colocou, e digo: É preciso ressignificar a todo momento a nossa vida. Esse mundo é hostil. Ele não é feito para os viventes. Os únicos que têm paz são aqueles que já morreram. Logo, não percamos o foco se não queremos tirar mais vidas de forma totalmente indiscriminada e sem sentido. Devemos nos curar. Aí eu volto a minha cabeça na Dini e digo, há um ritual a ser feito. Você disse isso. O que precisa?
Mestre, o que foi que eu tinha dito na última sessão que era necessário? O
das três musas. Aí tinha os requisitos aí que você falou.
Ela não explicou o que era, ela só disse que era o ritual.
Tinha
lugar,
tinha gold, tinha...
Eu não expliquei pro grupo, mas a mim foi falado.
Você, a princípio, tem que se retirar em um local natural e entrar em comunhão. Uma vez fazendo isso, você deve encontrar a solução. Você sabe que é possível, sabe qual é o procedimento inicial. O pagamento saberá ao entrar em comunhão.
Eu tenho que me retirar para dentro da floresta.
Sim, sozinho. Um local natural. A princípio, então... sim.
Ô mestre, mesmo a vegetação morta serve como lugar natural, ela tem que se afastar mais.
Era essa a minha pergunta.
O local, não é que a vegetação simplesmente morre por causas naturais.
É só você
naturais.
Não acompanhar a Nadine. Não acompanhar a Nadine.
A vegetação não morre por causas naturais. Você é a antítese daquilo que você tenta defender. Você a repele. Você é a antimatéria.
Você tá. É um anti-monitor.
Nas terras. A Nadine ainda tem então a possibilidade de fazer mais algo em relação ao grupo ou não?
Em que sentido?
A cura do personagem da CC.
Boa pergunta. Eu não estou controlando as habilidades de vocês. Bora dar uma olhadinha rápida na tua ficha. Eu acredito que tu usasse duas habilidades de cura. Eu vou mexer na tua ficha, equipamento, bora lá. Beleza, uma já foi, não dá mais pra utilizá-la. Mas a senhorita possui sobrando... Cadê? Uma magia de cura. Três magias de cura, na verdade. Uma, fonte da vida... E a outra cura menor. E outras duas curas menor. Você consegue mecanicamente curar as pessoas um pouco.
Tá.
Ô, Kiwi, o teu personagem tem furtividade?
Depende, como assim tem, se tem.
Porque assim, enquanto a Nadine, a gente poderia fazer duas coisas ao mesmo tempo, durante a noite, porque a noite vai passar. Enquanto a Nadine vai procurar as questões do ritual, a Ceci, no caso, a Enéris iria com ela, e eu, você e o Gibas voltamos pra saquear a cidade, em furtividade.
Eu posso usar o bonde fora da lei.
Aí.
Temos uma ordem de ação?
Sim.
Antes disso, eu quero testar uma coisa, mestre. Eu quero... Tipo, a insanidade, ela nega os efeitos, né?
Sim.
Mais ou menos assim.
Você se entrega aos senhores de outrora que foram aprisionados no abismo eterno e nega a realidade.
Ou seja, o que acontece pra além de você, você muda. Corrupção é o que acontece com você.
Exatamente.
Ah, entendi. Eu quero gastar... Eu vou fazer um negócio aqui. Eu quero gastar um ponto de insanidade pra saber se as sementes da árvore ainda estão vivas, mesmo estando perto de mim. Viu que como um último fio de esperança,
você
almejando
olha,
que tudo isso seja mentira.
Você olha e a princípio as sementes não passam nada mais, nada menos do que rochas petrificadas e mortas. Entretanto, você escuta algo, e as chagas que ficam abertas em sua alma, as chagas negras da insanidade, que existem no, em qualquer criatura que anda sobre a terra de Kador, mas em umas ou outras são mais acentuadas, essas chagas fazem que as vozes do abismo cheguem até você. Vozes essas que falam. E por um pouco mais, elas podem simplesmente negar esse triste fim de uma nobre, de uma nobreza que foi extirpada do mundo. Por um pouco mais, você aceita?
Quantos pontos?
Um mais um D6. Um D6 mais um. Pode Eu ser volto. Dois, pode ser sete. O caos decide.
Eu aumentei, então vou aumentar o número do dado.
Ui!
4 pontos. 5. Você aceita esse preço?
Eu tinha, tava,
já tinha colocado?
Eu tinha botado 1 e vou aumentar mais 4.
Você percebe que aquelas simples pedras que se tornaram a semente do carvalho primordial voltam à vida, bem como a corte. Mas algo em você vê uma coisa estranha. Elas não eram dessa forma. Mas, na verdade, não importa. O importante é que aquela visão de um mundo onde a corte não mais existiria é uma realidade não mais existente. Alguém me chamou.
Eu ia perguntar o seguinte. A insanidade consegue negar os efeitos da corrupção ou não?
Como assim?
Igual ele usou para salvar sementes. Ele poderia usar para salvar ele mesmo?
Do quê? Do efeito da marca da corrupção que mata tudo?
É. Não. É. Não, sim. Não,
usar o veneno contra o veneno.
Eu essa mesma dúvida, Ceci.
É por princípio não. Uma eu vez entendi que a fosse... lógica, mas eu acredito que não, porque
eu é como também se acho que seria quebrado se
pudesse, né? Também acho pra... que ia ser.
Eu não tratei a doença, eu só amenizei um pouco.
Uhum. A princípio não. Mas tá com quantos pontos de insanidade?
8.
Joga um D20. Nada demais acontece.
Nossa, eu vou ligar esse RPG na TV, peraí.
Mais alguma coisa?
Eu vou pegar mais coca.
Guardar as sementes.
Pega pra mim também, por
eu
favor.
Imagino que eu esteja todo ai, lascado, né? Ele corta.
Uhum.
Se eu tiver algum corte no meio do peito, eu quero colocar e travar dentro. Fechar do coração.
Beleza. Você assim o faz. Vocês observam, vocês estão bem machucados. Nadine, você sabe que você é a única com habilidades de cura do grupo.
Sim.
Vai querer utilizar suas últimas magias antes de partir na jornada com a Shadow Weaver ou vai guardar para a viagem?
Eu quero usar para poder curá-la.
Uhum.
E para poder guardar o resto para viagem, porque beleza. Eu sei que vai ser difícil.
Tu vai usar quantas a princípio? Tu tem uma que cura a metade da taxa de cura dela. Essa magia tu pode usar duas vezes, certo?
Uhum.
E tu tem outra que é uma magia que fica ao teu redor e ela dura um minuto. Enquanto essa magia estiver ativa nesse um minuto, é todo mundo que fica ao redor, uma vez por turno, cura uma quantidade de vida igual ao teu nível de poder, que eu acho que é um.
Então,
a cada rodada, a cada alguns segundos, a pessoa, todo mundo que tá ao teu redor, 2 metros de raio, cura um ponto de vida. Qual
eu
você
vou usar essa.
Essa?
Uhum.
Isso tem quanto tempo de duração?
Um minuto.
Um minuto.
Cura ao todo, na taxa de cura do ponto de poder da Nadine, cura 60 pontos de vida.
De todo mundo, né?
Se você falar e eles se aproximarem de você, sim.
Não, eu tô perto da Nadine, então eu tô full, então.
Você ela avisa, já tá Nadine? Perto de mim. ao pessoal?
Eu aviso. Falo pra todo mundo que é melhor ficar perto, porque vou esfregar as minhas patinhas e esticar o meu rabinho, que a mágica vai acontecer.
Vocês se aproximam dela. Eu vou marcar na tua ficha, vou mexer só um pouquinho na tua ficha, ver se... Uhum. Marquei aqui que você não tem mais uso dessa magia, mas tem das outras duas de cura. Vocês fazem isso, se aproximam, e todos vocês são curados. Entretanto, exceto o Gibas, que sente um calor acolhedor, um abraço quente e querido de alguém após um dia cansativo e chuvoso. Um abraço reconfortante. Apenas o Gibas sente isso. Todos os outros, como foram maculados pela corrupção, sentem um queimar e laceração à medida que a pele vai se fechando, os ferimentos são fechados. Em local onde os ferimentos são cicatrizados, permanecem as cicatrizes, as marcas que vocês tiveram, aquilo que vocês obtiveram salvar suas vidas.
Saúde.
É engraçado que eu ia dizer desse exato momento que eu queria tossir. Tipo, a Ligurante vai dar uma tossida, cuspindo a seiva dela. Sendo que a seiva dela agora não possui mais uma cor verde. Ela tá meio preta, a seiva.
Que nojo.
Vocês...
Só você podia falar que era vermelha. Igual de...
Vocês se entreolham. E vocês sabem que vocês têm que separar. Coisas precisam ser feitas. Há alguma despedida formal? Promessas de reencontro? Ou não?
Vamos marcar um ponto de reencontro.
Na linha divisória.
Pô, aqui mesmo?
É, na linha divisória entre a Relva Verde e a já não mais existente.
De acordo.
Vocês assim o fazem. Vocês duas adentram ainda mais na floresta. Nadine, você não sabe exatamente o local que você tem que ir, mas é algo como se um sentimento te guiasse para onde deve ser ido. Você sabe o caminho.
Eu sinto na minha espinha.
É. Você sabe o caminho, mesmo nunca tendo ido até lá.
Tá.
Enquanto os outros três vão atrás de glória e tesouros. Beleza?
Sim.
Bora lá. Eu vou iniciar com vocês três, que o de vocês três é mais mecânico. Beleza?
Sim.
Vocês, sim. Vocês se preparam, pegam algumas coisas. Vocês estão curados. Vocês se organizam, vão se aproximando do portal inicial da cidade. Vocês veem aquela bela cidade dos elfos elmarianos, ou simplesmente os elfos cinzentos. Ao portal onde tesouros magníficos estão relativamente próximos de vocês. Entretanto, criaturas que negam a existência e abominações espreitam por essa cidade, dando contraste exato. Vocês sabem que é perigoso, mas há recompensas a serem tomadas. Relembrando a mecânica, um e apenas um de vocês faz inicialmente um teste de destreza para se manter furtivo, manter todo o grupo furtivo. Os outros podem ajudar se tiver algum background. Entretanto, eles dão apenas um dado, cada um, se tiver um background que faça sentido, certo? Outra pessoa, não pode ser a pessoa que rolou a furtividade, vai fazer um teste de percepção para encontrar um local... Desculpa, pessoal. Um local hábil o suficiente para que tenha os tesouros que vocês precisam encontrar, certo? E outra pessoa vai fazer um teste de força ou de agilidade. Essa terceira pessoa escolhe para chegar até o local, seja quebrando os obstáculos ou seja utilizando habilidades mais sutis para perpassar esses obstáculos, certo? A dificuldade, a princípio, é 13. aumentem um, e a cada um de aumento que vocês têm, a quantidade de loot que eu vou rolar no final da sessão aumenta, certo?
Certo. Ô Lucas, a gente pode escolher o foco do loot?
Não, eu vou rolar na tabela aleatória.
Ok, tipo, eu queria catar armas e munição, tipo flecha, munição pra pistola.
Provavelmente vai cair, mas eu vou rolar nas tabelas aleatórias. Quanto mais vocês passarem, mais vezes eu rolo na tabela. Coisas boas
pra mim. Quem de nós tem a maior agilidade ou força?
Eu.
A minha é
eu
11.
Eu acho que o certo seria eu ficar com furtivo, já que eu tenho maior agilidade. O teste de percepção fica com o Gibas, que deve ser o maior, porque ele é pistoleiro. E o teste de força é tu, porque tu é guerreiro.
É, eu tava pensando nessa lógica. O Gibas pode usar as lógicas de, os boosts dele de caçador pra ter uma boa percepção.
É. Eu tenho a percepção 13, mas alguns puns que podem ajudar a gente. Caralho, mano, eu coloquei o RPG aqui na TV, tô mexendo com o celular, é a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
Bom demais.
Ó, eu tenho guia pra procurar. Eu tenho fora da lei, eu tenho soldado e tenho caçador. Acredito que todos dão um boom pra procurar os bagulho, velho.
Sim.
Beleza, eu vou começar com o teste de furtividade, que é tipo pra me ocultar e tentar ocultar vocês em meio às
criaturas. Antes de rolar, se vocês passarem em pelo menos 2, vocês obtêm sucesso. Mas obtêm sucesso ao troco de terem que abrir o caminho de vocês na base da força e etc. Significa que eu rolo um D6 de dano. E esse dano é pra todo mundo, beleza?
Ok.
Dano que eu tomei, eu morro.
Bom, pra ajudar o Kremos, eu quero dar um boom pra ele usando minha profissão de fora da lei.
Não, o teu boom vai pra tua rolagem.
De força. Não, a gente pode te ajudar também.
Pode ajudar, mas o que você usa pra ajudá-lo, você não pode usar na sua rolagem. Por exemplo, vai usar fora da lei pra ajudar o Crax. Você não pode utilizar fora da lei quando você for rolar.
Ah, entendi.
Mas se você tiver mais de um e quiser garantir o dele, por exemplo, você pode. Vocês escolham.
Se o Gibas usar soldado pra me ajudar, faz sentido? Eu acho que faz não, né?
Como assim soldado?
Porque soldados são treinados a...
Soldados, sim. Faz sentido.
Acho que faz sentido, porque soldados recebem treinamento pra transpor barreira, teste de resistência, essas coisas.
Jefferson, você é mais veterano, quer iniciar?
Sabotador, espião, trombadinha e escaramuçador.
Beleza, vou abrir um TXTzinho aqui pra eu notar os... pra notar os sucessos de vocês.
Não vou entregar meu boom pra ele, não.
Beleza. Pode jogar, Jefferson, por favor. Dificuldade é 13.
Eita!
Saúde.
Eu já passei a doença pra Jéssica.
Né?
22,
puta merda. Parabéns. Não foi um sucesso crítico, que não foi 20, mas você passou quase por 10.
Eu tenho uma habilidade de ladino que eu adquiri no meu up, que é... Deixa eu te dizer agora. Que é recém-adquirido, que é uma habilidade de combate, mas eu posso usar ela aqui, que é tipo... de escaramuça, que é dar o talento escaramuçador, e aí o ladino pode utilizar uma ação para se mover até metade do seu deslocamento, tipo mover-se com cautela, tá ligado? Para evitar ataques de oportunidade, essas coisas. Movimento não desencadeia ataques livres durante esse movimento. O ladino é explorar a oportunidade. Não é esse. Esse escaramuça que dá o dado extra de dano. Uma vez por rodada, quando o total da sua jogada de ataque for 20 ou exceder esse número alvo por pelo menos 5, o ladino pode fazer mais um turno a qualquer momento antes do fim da rodada. Aí, ou seja,
usar e você dá um boom a um dos dois, pode
não,
ser?
Não, eu queria dar a opção de um dos dois rerolar a partir dessa oportunidade.
Isso aí é uma vez por dia ou uma vez por...
Uma vez
por... sempre que tirar 20, né?
É.
20 ou mais. Beleza, aceito o acordo. Aceito o acordo.
Beleza.
Bora lá, tem um sucesso. Quem é o próximo? Gibas?
Posso ir.
Bora lá. Ô, Gibbs, eu quero que tu me dê um boom de soldado.
Tá, eu te dou boom de soldado. Eu vou jogar só com 3 boom, então. Eu vou jogar com boom de guia, fora da lei e caçador.
Certo. Pode rolar. Dificuldade 13.
Peraí.
Estou incognito.
Foi. 22. 21.
Parabéns, vocês têm 2 sucessos. O primeiro loot vocês já têm. Resta saber se vocês vão ser... Vou ter que abrir o caminho de vocês à base da força ou não. Que o I é você.
Não, a furtividade e a percepção tão altas, a gente pode evitar.
Eu vou rolar na base da força aqui. Cadê?
Beleza.
Vou rodar com 3 bons. O de soldado, que eu peguei emprestado do Gibas. O de fora da lei. E também o de lenhador, que na base da força a gente consegue derrubar a árvore.
É, já que é um teste de força, né? Faz sentido.
É exatamente o que era necessário. 13.
Caralho, boa, garai!
Vocês começam adentrando a cidade. Vocês veem aquelas aberrações.
Faltou ferramenta pra fazer o
lockpick.
Lockpick. É, e aí a Lily Grant enfia o dedo dela dentro da fechadura e faz florescer um galho lá dentro e quebra a fechadura por dentro.
Vocês começam adentrando na cidade. Vocês veem aquelas profanações mórbidas andando de um lado para o outro. Guiados a princípio pelo Kremos, vocês vão se esgueirando pelas vielas das cidades. Vocês adentram inicialmente naquela landhouse, aquela casa, aquele salão inicial onde vocês passaram a noite. Vocês começam a adentrar procurando por vestígios, qualquer coisa que seja leve o suficiente para vocês carregarem. O Gibas verifica que há um quarto trancado. Com a ajuda da Lily Grant, vocês quebram, abrem um pequeno baú. Vocês mal olham o que tem dentro. Colocam todos os bens preciosos dentro da bolsa de vocês e partem. Ainda muito mais para ser explorado. Entretanto, vocês percebem, à medida que a noite vai caindo, não as abominações, mas as criaturas não mortas, principalmente os restos de guerreiros caídos, começam a ficar cada vez mais frequentes, começam a ficar mais ativos. Os olhos deles brilham à medida que a noite cai. Vocês sabem, há recompensas maiores, mas o perigo aumenta. Vocês continuam o caminho?
Eu tô na de risco e recompensa. Vocês querem tentar de novo?
Bora. Sobe para 14.
Mais uma vez.
Eu topo.
Beleza, Kremos, você sabe, o caminho à frente se torna cada vez mais perigoso. Agora você tem que liderá-lo.
Perigo só torna mais especial e delicioso.
Pode fazer o teste, Jefferson, de agilidade, por favor.
Posso manter a habilidade naquele mesmo esquema, então?
Se tirar 20 ou mais, sim.
Beleza.
É muito cagada.
O que é o perigo? Eu não vejo o perigo. Aí eu tô fazendo aquele do John Cena assim, mexendo a mostra na frente do rosto.
Beleza, Jefferson. Como tirasse 10 tive? Acima, se todo mundo passar, eu adiciono um loot extra, beleza?
Sim, um loot mágico extra.
Sim, provavelmente.
Aí, galera, tem que saber. O negócio é saber o segredo de convencer Lucas é saber os segredos sombrios dele. Que é true crime, é sensual.
Bora lá, Gibas. Tesouros magníficos esperam vocês.
22. Nossa, de novo.
22, mandou muito bem.
É a percepção do macaco, mano. O macaco vê uma banana
Beleza.
Bora lá na força bruta.
Esse macaco é sniper.
Boa!
Acima do necessário.
Em cima. Você... Porque ele tá passando na beira ali. Tá tipo aquele, tá tipo aquela dança do que o cara faz se envergando pra passar pelo bastão, tá ligado? Uhum. Aí o primeiro passa, o segundo passa, o terceiro... Essa raspando bastante assim, tá foda.
Mano, olhando a lógica, tipo, vocês estão usando, tipo, agilidade e percepção, eu tô tentando quebrar a porta. Eu acho que faz um pouco sentido, né?
Oh, com certeza.
Vocês veem dessa vez uma casa grande, repleta de móveis agora quebrados e obras de arte. Vocês sabem, provavelmente tesouros magníficos e até mesmo espadas feitas do Mithril, metal característico dos elfos, principalmente os militaristas tarkarianos. Talvez vocês deem a sorte com uma ou outra arma mágica. Vocês saem vasculhando a casa, quebram quebram a porta do depósito, verificam alguns tesouros extremamente importantes lá dentro. Vocês colocam em suas mochilas e partem. Agora a noite já cai, a noite já é plena.
Eu vou pintar com alguma coisa assim. A gangue dos bizarros esteve aqui.
Você deixa a sua marca e quando vocês saem, vocês veem. A noite cai. Algumas mais casas. Entretanto, uma chama muita atenção de vocês. Uma Eita grande porra. Opulenta. Provavelmente a casa do senhor dessas terras. Senhor das terras da cidade de Evon Caída. Tesouros provavelmente mágicos aguardam. Entretanto, principalmente os Gibas e o Kremos Krax, que são os que estão liderando essa empreitada pelos resultados, sabem que além dessas criaturas profanas que agora habitam essa cidade, há provavelmente travas e armadilhas arcanas para possibilitar possíveis ladrões que aí existiam. A dificuldade não aumenta mais em um. A dificuldade agora é difícil. É 16.
Nem vai. Oxe, precisa nem perguntar.
Tô de acordo, né?
Oxe.
A gente tá no modo cassino.
Precisa perguntar pra alguém aí? Precisa
aqui. É o modo cassino.
Só falando antes de você jogar, atualmente vocês têm 2 sucessos e vocês têm 1 sucesso extra de item mágico.
Olha, muito bom.
Agora a hora que o Kremos vai ter que brilhar pra gente usar a rerolagem.
Não, tá tranquilo, porque eu tenho a minha rerolagem que eu fiz o acordo com o Capeta, que é o mestre, e eu tenho também o meu ponto de sorte inicial, que é pra isso que eu trabalho aqui nessa mesa, é pra isso que eu trabalho. E lá foi, e lá vai.
Beleza, 16.
Nossa, eu sou a noite. Eu sou a noite. Eu sou o Batman.
Vai ter auditoria na sua ficha, viu? Não, brincadeira.
Eu mergulho na janela, acendendo uma câmera, passando em meio aos lasers arcanos. Tá ligado? Fazendo uma cena assim, meio 11 homens, 12 homens do segredo, o cara esquivando os lasers assim.
Com capoeira. Você começa guiando as pessoas para nessa mansão do senhor feudal. Você,
é
como
fácil,
você
galera,
falou,
é só saber capoeira, eu fico...
É uma sombra extremamente hábil no que faz. Entretanto, além de conseguir adentrar no lugar e conseguir passar pelos perigos iniciais...
A gordura do bacon que me deixou lubrificado. Exato.
Vocês também precisam saber onde os tesouros magníficos estão. E para isso, Gibas.
Esse tem um olho bom. Esse tem um olho bom pra coisa boa. Procura aí.
16.
Toma, meu amigo.
Pedida.
Vocês comecem
com. E depois dessa, a gente tem que acertar uma ida pro cassino, hein?
Você vê um local afastado, quase uma caserna. Vocês observam, runas mágicas separam esse local do local comum. Nessa rolagem especificamente, Kiwi, você pode tanto ir com força bruta, quanto você pode utilizar inteligência
para usar sua corrupção e corroer as armadilhas.
Exatamente isso.
Olha.
Você decide.
O quão inteligente você seria?
A inteligência que eu vou usar vai ser a força bruta. Eu vou girar o machado.
Os únicos troncos que esse machado viu eram troncos humanos.
Eu vou girar o machado e dar-lhe um golpe na primeira coisa que eu ver na frente, que estiver empatando a nossa empreitada.
Sou eu. Aí...
12.
Oh, não.
12.
Eu uso o meu poder para dizer: não, 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 Lady Grant, machado aí não. Você vai ser eletrocutada. Tente usar mais os miolos. Tente de uma forma a fazer um swing mais lento com o machado e batendo o trinco de forma a pegar um ângulo diferente.
Gastou o primeiro recurso. Pode rerolar, Lady Grant.
Eu vou segurar pela lâmina. E usar o cabo. E agora eu vou usar a agilidade. Ao invés
Ou
de...
seja, ela vai bater com o pau.
Bora lá, né? Seja o que os deuses quiserem.
Os deuses querem! Os deuses querem o triunfo de vitória do povo de Deus. Aleluia!
Aleluia!
Só uma pergunta. Tem Mega nessa semana? Porque... Dá pra jogar esses números.
Mano, eu vou... vai sair rico, mano. Puta que pariu.
Eu vou jogar no bicho, eu vou jogar macaco. Será que tem planta? Eu quero jogar goblin, macaco, planta, gato.
Goblin, macaco, maconha.
Macaco. Quem sabe dessas coisas é Valdo, eu não faço ideia. Vocês finalmente muito adentram bom. Na...
Com certeza deve ter goblin no jogo do bicho, Lucas. Com certeza.
Mas deve ter pouco, pô.
Chega lá, né, Pia? Eu quero jogar meu goblin.
Tem porco, provavelmente.
Ah, tem porco. Que é o análogo aqui, né?
Vocês finalmente quebram a última trava e vocês veem tesouros esperando pra serem saqueados. Infelizmente,
boa, boa.
Vocês não podem carregar tudo, mas vocês carregam bastante coisa. Vocês enchem as mochilas de vocês e partem daí, com sorrisos levemente em seus rostos.
E lembrando que a gente saiu da loja sem ninguém abordar a gente perguntando: vocês têm o cartão da loja? Vocês fizeram o cartão da loja?
É, só pra deixar aqui, vocês têm 2 sucessos comuns e têm 3 sucessos extras / mágico, certo?
Olha...
Eu vou deixar aqui no chat, porque caso eu esqueça, vocês me lembram. Eu não vou rolar agora pra gente ter mais tempo de jogo, beleza? Mas eu rolo depois e jogo lá no grupo da gente. Beleza?
Tá, beleza.
Vocês voltam. Vocês sabem que tem bom tempo de caminhada, principalmente mantendo a furtividade de vocês, pra voltar até o ponto de encontro. Até lá... As aliadas de vocês, Nadine e Aenerys, já devem ter chegado. Ou devem ter perecido para as bestas terríveis que assolam as florestas. Mas vocês não precisam se preocupar com isso. Vocês possuem tesouros magníficos. E vocês vão voltando.
Eita!
Bora lá.
Eu tô com aquele olho de cifrão assim, voltando pra casa.
Bora lá.
Aenerys e Nadine, vocês começam a atravessar em meio às florestas. As duas em si nunca foram pessoas sapiens, matreiras, como vocês falaram na biografia, no background de vocês. Todas duas são muito mais urbanas. Mas desde que essa desventura em série começou, vocês se veem cada vez mais juntas, cada vez mais unidas. E observo que é o destino não só de individual de cada um de vocês, mas o destino do grupo como um todo, bem como todos aqueles que interagirão com vocês, depende das ações de vocês. Acredito que a Shadowweaver se mantém um pouco à frente, dada como o bastião que protege quase todo o grupo, e assim vai. Vocês olham um pouco por cima dos ombros e veem já lá ao longe o grupo partindo para essa aventura de glória e tesouros. Quando vocês duas partem dentro da floresta, vocês falam algo, comentam algo ou mantêm-se caladas enquanto caminham em meio à floresta?
Eu me mantenho calada porque eu não quero chamar atenção.
Eu também não quero chamar atenção, eu fico mais quietinha.
A única coisa que eu produzo é um ronronar.
Beleza. Vocês duas vão caminhando, caminham quase uma hora, até que você vê uma clareira aberta, onde há uma árvore fina e solitária, de tronco e folhas completamente brancas. Assim que você bate o olhar, você sente a ligação com aquilo que você busca. Um local onde a comunhão com o natural, aquilo que você tem conexão, que você venera, aí está.
Na mensagem que foi me passada, eu tinha algum comando pra...
Apenas entrar em comunhão.
Comando para matar. Você começa apenas a passar 15 minutos passando tinta de camuflagem no rosto e pegando uma bazuca de 4 mísseis.
Meu Deus, a cena veio na minha cabeça. Ótimo. Vamos lá. Eu vou no ponto mais central desse local, eu procuro ficar bem ao meio dessa clareira. Eu toco o chão com a minha patinha, assim, de modo que eu afague, assim, algumas folhas e sinta o solo sobre as minhas patas.
Uhum.
E começo a refletir o que aquele lugar pode me passar, pode me responder.
Você começa a fazer isso. Pra, não só para você, mas para Shadowweaver, dado que ela também tem uma conexão, não necessariamente com o natural, mas uma conexão com outro plano também, dada a religião que ela segue. Vocês dois sentem sair do próprio corpo, sentem entrar em comunhão com todo o local, chegam até mesmo a transcender. Quando vocês dois fazem isso, guiadas inicialmente pela nomade do grupo, a Nadine, você observa e sente que esse é o local exato. Você faz os ritos, faz os votos, mostra respeito à tradição. E assim, as musas do bosque aceitam o seu pedido. A princípio, Nadine, eu quero que você faça, por favor, um teste de força de vontade. Mesmo que você tenha feito os ritos certos, e mesmo que você tenha prestado as devidas homenagens às senhoras do bosque, mesmo assim, manter-se no mesmo nível que elas, mesmo que momentâneo, é algo que esgota mentalmente e espiritualmente os seres mundanos como vocês. Faz a princípio pra mim um teste de força de vontade igual a 12.
Pera, eu rolo um. Não rolo um D12, eu rolo um. É Strange?
Não,
é
Will. E você tem que tirar 12 ou mais.
Ah, tá.
Olha antes de rolar suas profissões, que nem o pessoal rolou antes, que isso dá bons extras.
Tem que são bônus de um D6 cada pra tua rolagem.
Uhum. Tem alguma coisa das suas profissões que faz sentido?
Não. Não, só o fato de ser devota.
Isso dá um ponto. Antes de tu rolar, Shadowweaver, você pode ajudar a Aenerys nisso? Tem alguma coisa que você... Alguma profissão?
A Aenerys? Não, a Nadine.
Eu tenho duas profissões que
pode te ajudar.
Ah, tá.
Eu tenho duas profissões que posso ajudar ela: evangelista e teólogo.
Ok. Faz um teste.
Essas palavras me dão uma agoniazinha.
Calma. Faz um teste com 3 boons, se eu não tiver contado errado, Nadine, por favor.
Isso mesmo.
Gente, como é que faz isso?
Na tua ficha.
Clica no
Will.
O
Will.
O meu Will do lado tem o -1, é esse que tá disponível pra clicar.
Isso. -1, maravilha. Clica nele, aí vai abrir uma caixa. Uhum. Aí tá, deve iniciar com 0. Tu coloca 3 uhum. E dá uhum. Ok.
Vamos lá.
Vai precisar de corrupção. Quer gastar um pontinho de corrupção?
Sim.
Ganhou um ponto de corrupção. E adiciona um D6, não precisa rerolar. Quinze. Mágico suficiente. Quando vocês mantêm seu espírito e a mente fortificadas o suficiente, vocês se veem em meio a brumas eternas. À frente de vocês, apenas uma fogueira pálida que brilha um vermelho extremamente pálido, quase como se tivesse prestes a apagar, mas mesmo assim teima em se manter acesa. Vocês observam as três musas do bosque observando vocês. Vocês fazem...
Figuras simpáticas.
Sim.
Parecem três assassinas.
Que é isso?
Ou seja, true crime não tá tão longe,
Ô,
né?
Véi, eu não era pra ter contado essa história. Ok.
Ai, ai.
Foi mal, perdi a compostura. Vocês fazem algo ou não?
Eu reverencio elas e de forma que eu coloco as minhas patinhas da frente e estico meu corpinho pra trás e solto o miado mais fofinho que todo mundo já viu do grupo até agora.
E eu faço uma reverência pra elas.
Vocês mostram respeito e as reverenciam. Elas olham com aprovação. Entretanto, não a aprovação que um igual faz o outro, que alguém faz o seu igual quando ele faz algo bem feito, mas com a aprovação de alguém, de um humano, que vê um esquilo conseguir quebrar uma noz utilizando a pedra. A primeira delas dá um pouco à frente, olha para vocês e pergunta: quem vocês eram?
Eu me apresento e apresento a Nadine e passo a palavra para Nadine para ela explicar o que, que a gente veio fazer.
Não, eu perguntei quem vocês eram.
Essa é uma pergunta que eu não sei responder.
Quem a gente era no passado?
Ela balança a cabeça afirmativamente. A primeira delas, a que é a da esquerda.
Acho que elas têm alguma ligação com tempos, tipo passado, presente e futuro, será?
Tipo aquelas lá do Kratos, do God of War.
Não sei, não joguei God of War os 9, só joguei 1, 2 e 3.
Bora, pessoal. 2.
Eu falo quem eu sou, eu não sei responder
ela
quem eu era no
cabeça
passado.
Negativamente.
Eu não sou nostálgica.
O que você tem de biografia na tua ficha?
Ah, tá. Eu não anotei a biografia.
Peraí, deixa eu abrir que eu tenho a minha.
Uma pessoa
então,
sem passado?
Vocês só precisam formular com base nos backgrounds que a gente rolou. Não precisa ser algo detalhado.
Eu era uma guarda. Eu fui exilada justamente porque descobri alguns segredos que não deveriam ser descobertos. E por causa disso, eu me tornei
Ela balança a cabeça
uma pessoa
negativamente. Apenas quem você era. Quando você fala isso, ela vê verdade nas suas palavras e diz: você pode falar com a minha irmã agora. Entretanto, ela olha para Aenerys. Alguém sem um passado nunca pode falar com a minha irmã. É preciso saber quem você era.
Segundo meu background, me convocou e me obrigou a servir por 7 anos. Eu sou uma jovem, eu tenho menos de 50 anos.
Beleza, formula isso em uma frase que nem a Nadine fez. Não precisa ser muito complexo. Sempre tenta falar em um. Pode falar.
Sim, tá bom. Eu sou uma jovem que foi convocada e obrigada a trabalhar por 7 anos. E depois que eu consegui minha liberdade, eu consegui. Fui estudar os ritos. e espalhar a palavra por aí como uma nômade. Ela... A palavra do Senhor Deus.
Ela balança Deus. A cabeça afirmativamente. E a irmã se aproxima, que está no meio. A mesma de cabelos longos e loiros. Olha para vocês dois e pergunta: quem vocês são agora? E quando ela pergunta isso, vocês sentem o peso nessas palavras. Vocês têm que passar para conseguir compreender quem vocês são em um teste de vontade, novamente. Qualquer uma das duas pode jogar, mas apenas uma. A dificuldade é 13.
Qual de nós volta?
Vocês decidem, decidam entre vocês. Geralmente é bom quem tem um bônus maior.
Meu will é 0. Então tem que ser eu.
É. O meu é menos 1.
E os booms, eles funcionam?
Sim.
Então seria com 3 booms?
Quais são os que tu vai usar?
Eu tenho 2.
Uhum.
Eu tenho 2 e a Nadine tem 1.
Pode usar. Muito mais que necessário. Quando Ótimo. Vocês sentem o peso dessas palavras, vocês têm a plenitude para responder de forma sucinta e clara quem vocês agora são. Quem vocês são agora?
Eu sou uma clériga protetora do grupo e estou em busca de respostas para a cura.
Eu sou a guerreira mágica e junto com ela estamos em busca de respostas. Depois de ter sobrevivido para uma doença que a gente nem sabe como que funciona.
Ela balança a cabeça afirmativamente. Ela olha até vocês dois. Eu vejo que você, filha da deusa, não segue a mesma fé do que essa minha filha. Mas vejo que você tem gestos nobres e pode vir a ser bastante útil mais pra frente. Observo a ligação que vocês duas têm. E estou disposta, e nós estamos dispostas, a oferecer uma forma de apaziguar o mal que caiu sobre vocês duas. Entretanto, extirpá-lo completamente é algo que, por hora, não podemos fazer.
Se pelo menos a gente conseguir, pelo menos, não contaminar as outras pessoas, já seria um bom começo.
Ela fala, podemos diminuir a forma de contágio, desde que ela olha para Nadine. A nossa filha, aceite o pagamento.
Eu aceito. Eu tô disposta a sacrificar o que for necessário pra ajudá-los.
As três sorriem. A mais nova, da direita, de cabelos castanhos, vai até a Nadine. A Nadine é alta ou é baixa? Eu não sei.
É pequenininha. Ela é tem 1,10, eu acho. Em forma humana, mas eu tô em forma de gato agora.
Ela se abaixa um pouco, faz um carinho sobre a Nadine e fala com vocês dois. Então o acordo está fechado. Ela estende a mão na direção da Aenerys, que é a única que está em formato de humana, né?
É.
Estende a mão. Quando ela estende, você vê um colar feito como se fosse uma pedra polida, onde tem vários nós circulando essa pedra polida em formato circular. Ela entrega.
Aí eu pego o colar. É pra gente usar, né?
Ela balança afirmativamente a cabeça. Retardar o efeito.
Eu vou e coloco no meu pescoço.
Quando você coloca, você olha para Nadine e você percebe que agora ela também tem uma. Pode falar.
Esse colar, ele tem alguma energia emanando dele?
Sim, vocês dois, que são usuários de magia, vocês percebem. A mana é saindo dele. Claramente, um utensílio mágico.
Uhum.
Há algo mais que possamos fazer? Minha filha, ela olha novamente para Nadine.
A princípio, não.
Mostra aí. Pode falar.
Em off, e o restante do grupo? Que seria só para nós duas?
Mecanicamente, você não sabe ainda. Daqui a pouco eu falo. Mas pode ficar tranquila.
Essa era a pergunta que eu tava pensando em fazer, mas eu estou com medo de fazê-la.
Ela, de cabelo castanho, olha pra vocês dois. Se é isso que vocês buscam, preste reverência e podem partir.
Eu me reverencio.
Eu novamente estico todas as minhas patinhas dianteiras pra frente, levantando a minha parte traseira e solto o miado mais fofo que todo mundo já ouviu até agora.
Quando vocês fazem isso, vocês se encontram novamente em meio àquela clareira, onde agora a árvore completamente branca, tanto de caule quanto de folhas, não mais está ali. Apenas uma árvore completamente em chamas, com galhos, com os galhos, folhas e caules em chamas. Shadow Weaver, no teu bolso, você observa. Há mais 3 colares desse.
Ah.
Que bom.
Há algo que você queira fazer?
Eu acho que a gente já deveria voltar pro ponto de encontro. Antes que a gente seja emboscado por alguma criatura.
Mestre, em volta, como é que está? Tá tudo branco ou tá verde?
A clareira em si mantém-se da mesma forma como está. Vocês observam. As folhas estão normais, a relva também, toda a vegetação. Os barulhos dos animais continuam. Entretanto, aquela árvore central e solitária, que era branca, agora está negra e em chamas. Nada mais, nada menos.
Tá. Eu quero pegar Eu tenho uma mochila.
Uhum.
Dentro dessa mochila eu quero ver se eu acho um potinho pra eu pegar um pouco dessa terra que eu acredito que pode ser sagrada.
Você pega um pote, coloca um pouco da areia e agora você possui.
Tá. Eu prefiro guardar por precaução.
Uhum. Você já toma? Pode falar, desculpa.
E aí eu olho pra personagem da Ceci e falo pra ela, e agora, voltamos?
Vamos voltar antes que a gente seja emboscado.
Tenta fazer um teste com algum animal silvestre que seja de abatir pra um pássaro ou
você não coelho, tá na cena, você não tá na cena.
Não façam o que eu acabei de falar.
Calma. A Neres e Nadine querem fazer mais alguma coisa ou vocês simplesmente voltam?
Eu acho que eu vou querer ficar um pouco com as folhas que estão também sobre o chão. Que eu posso acreditar que também pode me ser útil.
Você recolhe mais alguns. Você tem consigo as folhas, bem como a terra que nutriu essas árvores, inclusive a árvore branca que agora está negra.
Uhum. É isso.
Então vocês voltam. A Aenerys vai sendo a ponta de lança novamente ou não?
Sim.
Vocês vão, dessa vez, guiadas pela Aenerys, até que depois de algumas horas caminhando, vocês reencontram o grupo. Vocês duas percebem que os três, o Gibas, o Crax e a Lily Grant, estão com mochilas mais cheias e sorrisos em seus rostos. Aparentemente deu certo.
O time material e o time espiritual se reúnem e...
O que vocês fazem?
Eu entrego pra cada um colar e peço pra usar e explico que...
Bijuterias não fazem o meu estilo.
Não é bijuteria. Com esse colar nós vamos conter o contágio da doença.
Aceita aí logo e usa.
Aí eu falo isso, só que eu tô com 6 colares de ouro e pedras cravejadas assim. Tipo, obviamente eu tava palhaçando.
Tipo, e no aí momento que ela diz doença, eu quero pegar o colar e colocar logo em mim.
Você coloca, você se aproxima de uma pequena flor bela, de pétalas brancas e o centro amarelo. Quando você se aproxima dela, todas elas caem e a flor morre.
Eu vou fechar a mão em punho. Isso não funciona.
Não funciona contra humanos. Contra humanoides. Contra seres vivos, não plantas.
Então, você acha que não somos vivos?
Vocês são vivos. Não foi isso que eu quis dizer. Eu me expressei mal. Me desculpe. Eu peço perdão. Seres de carne e osso.
Alguém me chamou. Pode falar, que depois eu respondo.
Não, deixa ela que ela fala.
Pode falar.
A outra magia que eu tenho de cura.
Uhum.
Eu quero experimentar pra ver se com a joia que vai pra Lily Grant, se junto com um pouco de terra e uma das pétalas que eu recolhi, que eu posso fazer uma magia pra ajudar ela.
Você junta isso, junta sua esperança e suas habilidades arcanas. Você utiliza a magia, incomoda novamente a Lily Grant. Ela sente os ferimentos recém-abertos se fechando um pouco mais. Cicatrizes mantêm no corpo dela. Entretanto, a antítese da vida continua correndo nas veias da Lily Grant. Se é que ela assim possui.
Eu tentei, amiga.
Eu olho assim pro Gibas, vamos tentar tirar pulseiras de ouro com argolas na tua cauda.
Duvido que isso é certo.
Aí eu começo a tirar assim, ó. A gente tá muito rico, velho.
Eu acho que você tem razão enquanto seres vivos. Eu não sei mais o que sou.
Você é minha amiga, é uma planta que tem onde cair morta. Aí eu saco de um saco assim, cheio de pertences.
Meu Deus.
Eu olho assim pro negócio de ouro. E diga uma coisa, pequena Cremos. Você, quando os rios envenenarem e o último bosque cair, vai poder comer dinheiro?
Literalmente, ele pode.
Eu sei que eu posso tentar. E talvez eu possa conseguir.
O pior é que ele quase pode mesmo.
Ele é um goblin, ele se alimenta.
Ele é um goblin, ele se alimenta de lixo fácil.
Eu tenho uma falha estrutural do seu argumento. Então sim, a resposta é sim.
Ah, jogar de goblin é muito bom.
Eu sempre imaginei como seria meu estômago revestido de ouro.
E bom, quebrando a minha tensão, meu rosto tenso, que dava cheio de tristeza e ódio, essa piada do Goblin tira um sorriso da Lily Grant.
Vocês agora...
Giba se aproxima da Lily Grant e meio que encosta a mão no ombro assim e fala: amigo, daqui pra frente, filho, é só pra trás.
Essa frase não faz sentido, mas faz tanto sentido, velho.
Né? Não é?
Ainda mais esse sistema que eu tô entendendo. É pouco. Tem é poucas ideias.
É poucas ideias. É.
Beleza. Pessoal, hora de ação. O que vocês querem fazer? Vocês sabem que para oeste de vocês, a cidade de Durham. A sudeste, sudoeste de vocês, ao covil onde vocês saíram quase mortos. Algumas semanas atrás. Onde o Kremos, e apenas ele, aparentemente, tem um convite para adentrar. O que vocês decidem? A estrada chama.
Eu recomendo que a gente vá até a próxima cidade, livre-se desse peso, transforme ele em riquezas, em ferramentas que possamos usar para caçar e confrontar Johan Hacker.
Eu concordo.
Eu concordo. Eu concordo.
Qual é a próxima cidade urbanizada que tem a sede de guilda e de legiões? Então é Durham.
Durham, vocês sabem... Vamos
nas canelas, Scooby-Doo!
Vocês sabem que é a cidade do Império Ekatiano, e enquanto vocês tiverem moedas de prata, todos vocês, crias de Uzoth ou filhas da deusa, podem adentrar.
Ainda bem que temos joias de ouro! Ritmo! Ritmo
vocês
de festa!
Vocês começam a caminhar em direção ao oeste. Vocês sabem que vocês vão passar por duras dias de caminhada, mas agora vocês têm o norte e bolsos repletos de riqueza. Vocês começam caminhando. São 60 quilômetros em linha reta. O que vocês fazem, quase dobram isso, tendo que percorrer trilhas sinuosas, escapar de mais alguns membros portando as cores vermelhas e amarelas. Mais alguns membros portando novamente aquele emblema. Membros esses que, de alguma forma, conseguem adentrar, mesmo que poucos quilômetros, em meio à grande floresta élfica. Como eles conseguem fazer isso sem ter um membro de sangue élfico correndo em suas veias é algo que ronda a cabeça de vocês, principalmente a Shadow Weaver. Pois todos vocês sabem, é impossível para um não-elfo adentrar em território élfico sem que a própria vegetação, a própria floresta, se tome a vida daqueles que assim o fazem. Mas vocês têm preocupações demais, e o primeiro embate que vocês tiveram, o primeiro encontro que vocês tiveram com eles, não foi amigável. Então, graças ao Crax, principalmente, e aos Gibas, vocês conseguem observá-los, e de tempos em tempos desviando deles, para que eles não tomem suas posses, nem mesmo alertem o resto. Mas vocês notam, a floresta...
E se a gente tirar os colares e for durante a noite transmitir intencionalmente a doença aos caras?
Vocês podem tentar fazer isso, mas é um teste de furtividade.
Ah, meu amigo, hoje eu acho que eu tô furtivo, hein?
Quer fazer?
Eu não vou arriscar, não. E eu só vou ficar olhando.
Ô Lucas, como é o nome da cidade que eu esqueci de anotar aqui pra onde a gente tá indo?
A Durham. Cidade de Durham. Durham. Deixa eu botar aqui no chat. Durham.
Dá pra avisar o mestre, a professora aqui tá começando a ficar com sono.
Não, já vou encerrar. Eu tô doente, eu vou parar mais cedo hoje.
Ô, Lucas.
Mas...
Tô banido.
Vocês assim o fazem. Jefferson, o Kremos vai tentar?
Vai, pra tirar essa galera do nosso encalço e que pra meio que intencionalmente movimentar a trama no sentido de que essa doença passa a ser conhecida entre eles.
Uhum.
E que meio que isso vai dar um feedback de dados que talvez Johan Hacker se interesse em vir investigar, porque vai contaminar humanos, anões e talvez chegue finalmente nos meio-elfos. E aí eu vou tentar fazer isso.
Quando o seu grupo...
Eu vou movimentar a trama a partir disso.
Quando o seu grupo monta o acampamento, você avisa ele que você vai se afastar por algumas horas. Você
aí parte. Eu pego o colar e digo, jogo pra Lady Grant, guarde para mim.
Eu vou olhar assim.
E dá uma piscadela medonha assim aí. Não se preocupe. Quando sentir cheiro de bacon, já estarei de volta.
Que adiestrar louco, né? Que creque.
Eu vou segurar o colar e eu vou acompanhar ele.
Vai acompanhar? Beleza. Jefferson, a princípio, eu quero que você vai fazer pra mim dois testes de furtividade. Como que o Ita ainda, vocês podem revezar, certo? O primeiro é pra você chegar sem ser notado. O
espião teste em si, e sabotador.
Calma. O teste em si não é tão fácil. A dificuldade é 14. Entretanto, as profissões que você usar, você não pode utilizar no segundo teste, que é pra voltar. Beleza? A dificuldade pra voltar também é 14. Mas
não ser cadáveres, pô. Não faz isso.
É. Você vai passar pra alguns, é doença instantânea. Eles podem ainda perfurar você várias vezes com a lâmina e morrerem algumas horas depois.
Entendido. Então eu vou usar duas das minhas profissões pra ir e duas pra voltar. Pode ser?
Você pode ser. O Kiwi pode te ajudar. Ele tá te acompanhando. O Kiwi não, né? A Lily Grant.
Eu vou usar espião e sabotador pra ir. Dois.
14. Tem que tomar as penalidades aí depois. Você chega calmamente e vocês dois observam o grupo um pouco mais de uma vintena. Vocês também percebem 5 daqueles cães gigantescos de caça que eles utilizam. Vocês veem apenas dois vigias levemente sonolentos.
Eu vejo um que tá dormindo de boca aberta, roncando assim, eu cuspo na boca dele.
Você o faz, ele resmunga alguma coisa e volta a dormir.
Beleza, o próximo eu vou pegar a sujeira assim debaixo da minha unha e passar nos olhos, nas pálpebras dele enquanto ele dorme.
Você sai de um a um infectando pra ter certeza que todos eles vão ser presenteados com a praga
criada. Aids, lepra e câncer.
Essa aí foi antiga. A dádiva criada pelo Johan. Ou simplesmente aperfeiçoada ou recriada. Ou simplesmente redescoberta.
Essa foi uma jogada com finalidade narrativa. Isso vai atrair o Johan até os focos dessa doença. Propositalmente.
Você
pra
sabe.
Fora do esconderijo dele, onde é provavelmente o covil, a lair dele lá. Pra que ele. Agora que ele não tem mais um arauto para coleta de dados e a Jessica já tá no nosso encalço, ela vai ter que comunicar pra ele que eu estou produzindo dados de contaminação.
A Jessica não está aí, ela não está seguindo vocês, ela nem existe.
É, falou o cara que não é nada confiável. Enfim, Lucas, já joga o segundo teste?
Sim, por favor. Também 14.
Beleza, aí na volta eu peido na sopa e saio.
Peraí, Kiwi falou alguma coisa, Kiwi?
Eu quero ajudar ele com o boom de fora dali.
Beleza.
Então são 3, né, Lucas?
É, os que você tem aí, mais 1.
Aí eu vou usar o meu ponto de sorte.
De fortuna, né, Lucas? Pode usar.
E assim foi. Porque é o destino, entendeu? Vamos ver.
O destino é inexorável.
O destino é
inexorável.
Lucas, acho que todos estão contaminados, plenamente contaminados, já estão totalmente postulentos e tossindo sangue a essa altura.
Vocês saem tal qual um par de sombras. Saem.
Não. Saio observando os efeitos. Calma. Eu quero ver como eles mutam e a velocidade com que a doença se alastra. E vou anotar no livro de registros.
A princípio vocês saem e observam que à medida que vocês vão se afastando, o tempo vai passando, a pele deles começa a ficar com a cor virulenta e pústulas pequenas começam a nascer. Mas isso apenas de início. Vocês sabem que quanto mais o tempo vai passando, mais essa doença vai lastrando. Vocês notam quase como se alguém estivesse observando. Até que se alguém simplesmente corre na direção oposta, tal qual tivesse prestes a avisar que algo acabara de acontecer. Entretanto, Cremos, quando você faz isso, começa a notar, você sente um fascínio que você não consegue explicar. Quase como se isso fizesse parte do seu dia. Quase como se isso fosse seu trabalho e seu lazer. Quase como isso, em outra vida, tivesse sido algo que te motivava. Mas não deve ser nada. Até porque você é um mero ladino.
Exato. E a minha ganância por ouro é para financiar um projeto que eu sequer sei qual é.
Vocês sabem que em breve será a hora de vocês novamente marcharem. E por isso vocês voltam.
Olha,
pra...
Antes dele voltar, tipo, ele vai observando ali o pessoal se transmutar. Ele tenta voltar. Antes dele voltar, vou dar um puxão nele assim.
Erra. Não devemos voltar agora. Tenho mais uma coisa a ser feita.
Tipo, eu quero esperar até eles morrerem.
Sádico. Gostei.
Tipo, vou começar a me aproximar.
Eu não, porque isso... Isso não tem propósito pro Cremos, e ele vai tentar argumentar contra isso. É perigoso demais, é nos expor a algo desnecessário. O que ganharemos com isso?
Não é o que ganharemos, é o que iremos impedir. Ou você quer dar de cara com aquelas coisas de novo?
Você quer matá-los depois da morte?
Eu vou dar uma risada. E tipo, esbanjar um sorriso bem macabro.
Lucas, é possível fazer essa manobra aí que ele vai tentar?
Vocês vão entrar em combate?
Não, ele quer... Assim que ele vê que a galera perdeu a vivacidade de um corpo dotado de vida...
Vocês vão
ele
quer esperar muito tempo.
Aí, apunhalando os cérebros, assim, tá ligado?
Vocês tipo, vão esperar até o amanhecer aí?
Tipo o episódio de Walking Dead. Uhum.
Final de temporada que todo mundo magicamente só dá headshot.
Exato.
Vocês vão ter que esperar amanhecer. Vocês sabem que o grupo de vocês está esperando. Vocês estão a algumas horas de distância.
Eu falo exatamente isso pra ele. Além da perda de tempo, é perigoso. E o nosso grupo está a nos esperar. Eles precisam muito mais de nós do que esses cadáveres precisarão de chacinadores.
Sem falar que essa é uma unidade. Vocês encontraram alguns à medida que vocês foram caminhando.
E quando os outros voltarem pra reagrupar, vai ser um puta problema, tá ligado? Talvez eles mesmos lidem com essa parada. E o objetivo que a gente tem aqui já tá cumprido. E sem falar que eu preciso de 2 ou 3 moedas pra pagar um bardo na cidade pra nomear essa doença como gripe suína. Ou febre do bacon.
Poder acampar e esperar o amanhecer. Mas... Eu preciso explicar o terroso.
Pense na semente que carrega. Se você perder ela agora, vai ser pior.
Ventilador, caramba, ventilador.
Vou olhar assim pra ele.
Se eu perrar, perder. Eu perder a vida. Vou me enterrar. Junto com essa semente. E pode ter certeza. Não vou estar usando corra.
Eu faço um último apelo, pego na mão dele assim e falo: deixe disso, vamos embora.
Eu insisto em ficar.
Então fique. E aí eu me separo dela e volto correndo pra comitiva.
Beleza, tá algumas horas daí.
Porque eu quero dormir. Eu quero meu personagem quer descansar pra poder usar o Healing Hate.
Beleza. Kiwi, você mantém-se aí. A Lily Grant mantém-se aí. Amanhã começa. E à medida que a manhã começa e ela vai surgindo, traz consigo uma série de tosses, tossidos secos, secreções, gemidos de dor que começam a se ampliar. À medida que o sol vai despontando timidamente no céu, você ouve sons de sapiens lamuriando, gritando de dor, até que simplesmente eles param. assim que os primeiros raios de sol tocam a sua pele anteriormente esverdeada.
Quando eu percebo esse momento, eu vou me aproximar. E a floresta vai começando a morrer, né? À medida que eu vou me aproximando.
Sim.
E com um pouco menos de remorso, eu quero tentar meio que manipular essa morte pra fazer um caminho por mim, na minha frente. Como se eu tivesse... Por exemplo, tem uma árvore na minha frente, eu vou seguindo reto nela e ela vai meio que formando uma ponte.
Não só uma ponte, é uma ponte de podridão.
Nisso, quando eu aproximo com o meu machado já em mãos e os olhos simplesmente focados e frios, eu vou em cada corpo, lentamente eu vou cortando e desmembrando cada um. E quando eu termino de desmembrar, eu quero enterrar e deixar separado os pedaços.
Você faz isso no primeiro... No primeiro sapien que ali descansava. Quando você parte para o segundo, o sol já nasceu. Você vê isso e o corpo se levanta em uma aberração de não vida, uma criatura completamente macabra se entrepõe na sua frente, gemendo em sua agonia eterna. Você olha, os outros corpos começam a se levantar novamente, as pústulas estourando. O que você faz?
Dou um golfinho.
Quantos corpos que estão se levantando?
Há uma ventena de soldados, mais 5 cães grandes de caça. Você eliminou um primeiro corpo.
Quando aquele bicho se junta, ele consome quantos corpos?
Você não sabe.
Talvez noção. Nem tenha um número definido não, pô. Talvez seja só estilo Enigma do Outro Mundo. Não sei se tu já assistiu o filme.
Lily Grant, ações rápidas. O que você faz?
Eu vou correr. Eu vou falar, merda.
Você começa a correr e volta correndo em direção ao grupo. Jefferson, adiciona um ponto de corrupção. Kiwi, adiciona 2.
Eu? Por quê?
Você, por pura vontade, espalhou uma doença que não só mata, tortura quem é contaminado em uma prisão de não-vida. A Lily Grant, além de concordar com isso e assim fazê-lo, teve a
sadismo... Mas eu fiz isso pra atrair o meu inimigo.
Sim.
Eu tive uma razão pra fazer isso, eu não fiz por sadismo.
Não, o sadismo foi a Lily Grant.
Ah, tá certo.
Por isso que ela marca 2 pontos. É apenas
isso, aqui
um...
isso aqui é a estratégia do grego, estratégia.
É. Vocês voltam. Primeiro a voltar é o Kremos. Kremos, você consegue ainda descansar. Não obtém nenhuma penalidade, beleza?
Eu boto o colar de volta, me deito e uso a habilidade de Ladino em que eu posso recuperar meu healing rate, que é mais 2... E aí eu fico metade do life.
Não, é porque acho que tinha saído pra ir ao banheiro. A Nadine curou todo mundo.
Ah, então tá bom. Então
é, ela curou todo mundo.
É, ela gastou as magias que ela tinha.
Eu vou até meus farrapos, né, e me deito pra dormir. É. Até o sol nascer.
Entretanto, a última a voltar é a Lily Grant. Lily Grant tem 1 hora de sono no máximo, beleza? Tu vai ficar o dia inteiro fadigada. Você recupera isso com descansar. Entretanto,
Que eu ganho praticado.
Tem praticamente penalidades em todas as jogadas de ataque e jogadas de atributo. E...
Ok.
Até dormir. Entretanto, quando todos vocês estão dormindo, inclusive a Lily Grant, Nadine está aí entre nós, viva, com energia ainda.
Pergunta capciosa.
A pessoa sim, a pessoa não, a personagem sim.
Bora lá, a gente vai já encerrar. Quando você é a primeira a despertar, quando você olha, você não vê seus aliados, seus companheiros nessa jornada. A única coisa que você vê é aquela jovem de cabelos castanhos de frente a você E ao redor de você, brumas e mais brumas. Ela olha pra você. Bem, minha filha, é hora do pagamento.
Olha, por muito respeito, eu quase não soltei um palavrão aqui. Eu, de novo, a reverencio, porque eu sou uma gatinha muito educada. Mas dessa vez eu não dou o miado. E pergunto... Qual é o pagamento, minha mãe?
Você nos falou quem você era e quem você é. E observamos que o pagamento será aquilo que você seria. Você mostrou extrema afeição e lealdade para com seus aliados. E por isso, o seu pagamento será se afastar deles. Você sempre estará próximo, ajudando como você queira. Mas você nunca mais poderá se aproximar deles. Você terá o destino de sempre ansiar pela companhia deles, mas nunca mais poder se aproximar. Pelo menos não por enquanto. Esse é o pagamento que nós exigimos.
Gente, se vocês tivessem visto a minha cara aqui agora,
Ela vai ser dragada pra uma outra dimensão, né? Alguma coisa assim?
É, eu vou pra outro lugar.
Ela vai pro inferno, alguma parada assim?
Boa pergunta.
Um tipo de inferno correspondente ao que seria o inferno das criaturas silvestres?
Boa pergunta. Nadine, você fala algo?
Eu somente fecho os olhos, aceito meu destino e faço que nem quando o gatinho vai se entrelaçando assim entre as pernas da gente.
Aí não, né? Aí não. Aí é.
Eu tô aceitando meu destino, querido.
Algo que você deixa pra trás?
Eu deixo as minhas pétalas, a terra, a minha mochila pra personagem da Ceci. E deixo também a minha joia pra Lily Grant.
Aham. Você olha uma última vez para os seus aliados, principalmente a Aenerys, que nesse curto espaço de tempo se tornou algo mais do que uma simples aliada. E você abandona, sabendo que o fato de você manter-se distante deles dá a todos eles uma chance de conseguir resolver tudo isso. Você olha para trás. Quais são as últimas palavras, se é que tem, da Nadine?
Eu posso, com a magia que eu tenho, deixar um último ronronar pra eles lembrarem pra sempre?
Sim.
Então eu faço isso. Assim que eles sentirem saudades de mim, ou quiserem sentir a minha presença, é que eles lembrem do ronronar que eu fazia, principalmente no colo da Inês.
Aham. Uhum. Todos vocês despertam com esse barulho do ronronar típico da Nadine. Vocês olham para os lados, não a veem mais. Vêm os pertences delas, até mesmo o guento que ela deixou preparado, entregue próximo às coisas da Aenerys. Vocês sentem ainda o calor que a Nadine sempre deixou ao redor de vocês. Todos vocês, não importam para qual olhar... qual lado vocês olham, vocês quase têm a certeza de ver aquele gato frajola andando próximo de vocês. Mas isso apenas por um breve momento. A verdade é que vocês, por enquanto, sentem o vazio que a Nadine deixa ao não estar mais próximo de vocês.
Tô quase chorando.
Ela foi pra um lugar pior.
com pesar no coração de alguns e a indiferença no coração de outros, vocês partem, agora com menos um em sua comitiva. A cidade finalmente está a poucas horas de caminhada de vocês. Durham se aproxima. Vocês sabem que ainda há muito a que se fazer. Mas essas histórias nós contaremos em uma próxima sessão.
E é isso, galera. Se vocês acompanharam até aqui, não deixem de curtir, compartilhar, comentem essa trágica despedida. Sempre que vocês virem vídeo de gatinho no Instagram, lembre-se que os gatinhos são especiais e musas sobrenaturais podem roubá-los a qualquer momento. E o episódio na íntegra vai para o Spotify e os pedaços para o YouTube na medida da publicação.
Lembre-se de acessar, só interromper. Acessa a Twitch da Ceci, Gibas não, né? O ST agora tá na Kick. Ceci tem YouTube também?
Tem YouTube também.
Tudo aí na descrição. Em off, me passa aí depois que eu coloco. Eu sou esquecido. Viu? Pode continuar já.
Tá.
E é isso, é um tchau momentâneo pra Gui, que provavelmente vai voltar em outra oportunidade, em outra mesa, ou talvez até nessa mesma com outro personagem, futuramente. Vai ter que voltar pra mesa, sim. Não tem essa de desaparecer
vai, pra toda vida, não.
Shell, virá milhares de oportunidades.
É uma ameaça. Isso é uma ameaça.
Tô chorando aqui.
Não,
eu tô chorando também.
Não, e o engraçado foi que ela foi premiada saindo da party. Que filha da puta.
Parabéns. Era melhor do que ela morrer. Era melhor do que o personagem dela morrer.
Não, o maior prêmio da mesa foi esse, pô. A gente pegou loot, arma mágica, os caras quatro. Não, mas você vai poder parar de andar com esses pau no cu, ela. Aí sim! É disso que eu tô falando.
Foi tipo, você não será concebido por uma morte terrível e triste no futuro.
Vai acontecer isso comigo durante a posse.
E é isso, pessoal. Do ensino.
Valeu, tchau. Um abraço. Boa noite. E nos vemos na próxima. Noite.